Uma boa noite a todos. 39ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares. Declaro aberta a 39ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Estão em discussão a ata da 38ª reunião pública ordinária e da 6ª reunião pública extraordinária. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Senhor presidente, sim. Eu não estava presente na extraordinária, então tem que constar.
Foi constado.
Não, pois é, eu não posso votar. Você está botando em votação, eu posso votar num e não na outra.
Foi constado. Está em votação, com exceção do vereador Louro, que estava ausente. Atas aprovadas. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite aos presentes. Tenho aqui uma correspondência da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Agricultura. É o ofício número 327, de 2014. O assunto é o roteiro natalino. Senhores vereadores, vimos por meio deste convidá-los para prestigiar os eventos do roteiro natalino organizado pela Prefeitura Municipal de Bicas. Em anexo, seguem folhetos para conhecimento e divulgação. Aproveitamos para convidá-los para a chegada do Papai Noel no dia 2 de dezembro, a partir das 16 horas, na Praça Raul Soares. Na ocasião, haverá pipoca, pula-pula e algodão doce para as crianças, além de apresentação de músicas natalinas com a banda São José de Bicas. Contamos com a presença dos senhores e agradecemos desde já a atenção. Atenciosamente, Fernanda Silva, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Só isso, presidente.
Matéria do Executivo. Não existe. Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, Edis, a todos presentes que abrilhantam nossa reunião. Eu tenho aqui dois informes da comissão. Informe da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Gostaria de informar a meus colegas vereadores que está disponível na Secretaria Legislativa a cópia de documentos referente à relação de pagamentos do mês de novembro de 2014 da Associação de Caridade São José de Bicas. Informo também que a cópia do balancete financeiro do mês de setembro de 2014 da Prefeitura Municipal de Bicas se encontra igualmente à disposição de todos os vereadores. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Eu tenho um parecer, senhor presidente, da Comissão de Financiarização de Justiça, parecer número 88/2014, que é referente ao projeto de lei legislativo número 7/2014, que obriga as agências bancárias localizadas no município de Bicas a instalarem barreiras visuais nos locais de movimentação de dinheiro e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Railton Moreira Mendes, que determina a obrigatoriedade de instalação ou manutenção pelas agências bancárias sediadas no município de barreiras visuais nos locais onde se movimente dinheiro, de maneira a impedir a visualização por terceiros de eventual transação onde o usuário do sistema bancário receba dinheiro em espécie. A justificativa para a pretensão da norma é a de gerar maior segurança aos usuários do sistema bancário, já que a onda de assaltos, que já ganharam denominação própria de saidinha de banco, tem sido uma constante odiernamente. Com o projeto veio parecer a assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade da proposição. É o necessário relatório. Voto do relator. A segurança ou a falta de segurança tem sido um problema enfrentado com muitas dificuldades pela administração pública em geral, com reflexos diretos na vida social dos cidadãos. A cada dia há inovações nos mecanismos de segurança e um maior recrudescimento na conduta pessoal da população, mas acompanhada, no mesmo compasso, por iniciativas mais ousadas e afrontosas por parte do crime. Alguns tipos de crime ganharam até nomenclatura própria, como o caso das saidinhas de banco, modalidade criminosa em que o bandido observa a retirada de valores por determinado indivíduo dentro das agências bancárias e o segue ou passa informação para comparsas na parte externa do banco, que efetivam o furto ou roubo. O cuidado do usuário bancário nem sempre é suficiente para evitar esse tipo de exposição, já que as estruturas das agências bancárias, constituídas de forma aberta, permitem que qualquer sujeito mal intencionado observe e visualize o saque de quantias em dinheiro por parte do cidadão. Nesse contexto, iniciativas simples podem reforçar a segurança, como a que se apresenta no projeto em análise, onde pretende-se estabelecer a obrigatoriedade da instalação de barreiras que bloqueiem a visão do público em geral das pessoas que estejam sendo atendidas nos caixas e que, eventualmente, possam efetivar retiradas de dinheiro. Conforme bem explicitado pelo nobre assessor jurídico dessa casa, mediante o parecer que acompanhou a proposição, o município detém competência legislativa para tratar da matéria, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, que pelo rito da repercussão geral assim decidiu, abre aspas. Ambas as turmas dessa corte firmaram o entendimento de que os municípios têm competência para legislar sobre o assunto de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Fecha aspas. Assim, com a devida constitucionalidade e legalidade preservadas, temos que o projeto encontra-se apto para análise meritória do plenário. É a minha manifestação, Bicas, Minas Gerais, em 1º de dezembro de 2014, Luiz Borges, vereador relator, votaram comigo os vereadores, membros da comissão, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi, presidente. Só esse parecer, senhor presidente.
Senhor presidente, eu tenho dois pareceres também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, o parecer número 86/2014, com referência ao projeto de lei do Executivo número 17/2014, que dispõe sobre a transparência nas filas de espera de serviços públicos no município de Bicas e da outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre os procedimentos e métodos para efetivar a transparência nas filas de espera dos serviços públicos municipais. Sob o crivo da assessoria jurídica da Câmara, emitiu os parecer pela admissibilidade do projeto e ao necessário relatório. Voto da relatora. O projeto em apreço é fruto de um anteprojeto de lei do Legislativo número 4/2013. O mesmo projeto foi apresentado em outras duas ocasiões, mediante o projeto de lei do Legislativo número 26/2009 e 4/2011. Na primeira ocasião, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça emitiu parecer pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa, sendo o parecer aprovado em plenário e a tramitação do projeto sobrestada. Na segunda ocasião, a assessoria jurídica da Câmara, alterando seu entendimento, emitiu parecer pela constitucionalidade do projeto, tendo a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça solicitado esclarecimentos e, por fim, adotado como fundamento o explicitado pela assessoria jurídica. Entretanto, aprovado o parecer e projeto, o mesmo foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Executivo, cujo julgamento foi lhe favorável no sentido de decretar a existência do vício de iniciativa. A pertinência meritória do projeto é patente, já que a falta de transparência é antagônica aos princípios do Estado Democrático de Direito. Assim, uma vez eliminado o vício que, na opinião desta comissão, pairava sobre as outras propostas anteriormente apresentadas, resta evidenciado o atendimento às exigências legais e constitucionais para o regular processo legislativo e a derradeira apreciação plenária. Desta feita, é o parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentabilidade do projeto de lei do Executivo, número 17/2014, estando mesmo apto para apreciação meritória do parto plenário. É a minha manifestação, Bicas, Minas Gerais, em 1º de dezembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram comigo os vereadores Aloysio Borges e Nilo César Gonzi. Conclusão, parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 1º de dezembro de 2014, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 17 de 2014, que está apto ao regular prosseguimento e apreciação plenária. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes vereadores, senhores vereadores Aloiz Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Tem aqui também, senhor presidente, o parecer número 87 de 2014, com referência ao projeto de lei do Legislativo número 6 de 2014, que dispõe sobre a criação da campanha educativa multa moral nos estacionamentos públicos e privados e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Rafael Cândido Aquino, pretendendo a instituição de uma campanha denominada multa moral. Tal campanha educativa visa conscientização quanto aos direitos de vagas especiais nos estacionamentos destinadas às pessoas idosas, portadoras de necessidades especiais e gestantes. A pretensa lei estabelece a forma da campanha e as possibilidades de financiamento mediante parcerias público-privadas, iniciativas autônomas de interessados ou mediante recursos públicos. Acompanhou o processado parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do projeto. É o necessário relatório. Voto da relatora. Com o envelhecimento da população, o crescimento rápido e desordenado dos centros urbanos e a identificação de circunstâncias onde faz-se necessária a intervenção estatal para a equalização dos conflitos sociais, merece atenção à matéria tratada no projeto em apreço. Ao que se denota, o projeto vem ao encontro do princípio da equidade, onde se faz necessária a adaptação da regra à situação existente, devendo ser observados os critérios de igualdade e de justiça, tratando desiguais de forma desigual, com o objetivo de se buscar a própria igualdade. Assim, já existe em nosso ordenamento jurídico normativas no sentido de se reservar vagas de estacionamento exclusivas para portadores de deficiência e pessoas com dificuldade de locomoção, como o caso da Lei Federal nº 10.098, do ano de 2000. Inobstante, é patente o desrespeito, quer pelo poder público e estabelecimentos privados, quer pelos próprios usuários que utilizam-se dessas vagas especiais sem preencherem a condição para tanto. Nesse contexto, a educação tem se mostrado o melhor caminho para promover mudanças sociais capazes de fomentar o cumprimento voluntário de normas assemelhadas. Daí que a instituição de uma campanha do gênero pode ter o condão de alertar e mudar padrões de comportamento sem que haja necessariamente uma punição pecuniária. Por fim, estando o projeto dentro das competências legislativas municipais e ainda revestido da necessária constitucionalidade e legalidade, tem-se que o mesmo resta apto ao regular trâmite legislativo com apreciação de mérito por parte do plenário desta Casa de Leis. É a minha manifestação, Bicas, Minas Gerais, em 1º de dezembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram comigo os vereadores Aloiz Barbosa Borges e o vereador Nilo César Gonzi. Como conclusão, parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 1º de dezembro de 2014, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Legislativo número 006 de 2014, que está apto ao regular prosseguimento e apreciação plenária. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 1º de dezembro de 2014. É somente isso, presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Pode falar.
Boa noite, vereador Ailton Moreira Mendes, presidente desta Casa Legislativa. Boa noite, vereador Quiquinho, cumprimentando-o, cumprimento aos demais colegas vereadores. Boa noite a todos os presentes. Hoje eu apresento o requerimento de número 46 de 2014. Solicita ao prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que providencie, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, a avaliação de habitabilidade da Casa da Senhora, Maria da Conceição Pinto Garcia, localizada na rua José Varanda, número 40, nesta cidade. Caso haja preenchimento dos requisitos legais, seja concedida aluguel social à referida senhora. Justificativa. A requerente foi procurada pela senhora Maria da Conceição Pinto Garcia, a qual relatou que sua casa não possui condições de moradia, estando prestes a desabar. A referida senhora não possui condições de alugar outra casa. Diante da iminência de acidente com sua moradia, solicita aluguel social. Cabe ao poder público garantir o direito social à moradia. Por esta razão, apresenta o presente requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 1º de dezembro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Presidente, eu tenho um requerimento aqui, o de número 55/2014, que solicita ao prefeito que, através da Procuradoria Municipal, tome providências urgentes com relação à dívida que vem sendo paga pelo município junto à Copasa. Justificativa. Faço essa solicitação a fim de que o município tome providências relativas à dívida com a Copasa, que vem sendo paga desde o ano de 2006, com valores acima do que foi autorizado pela Lei Municipal 1263, de 2006, que em seu artigo 2º diz o seguinte, abre aspas, artigo 2º, o pagamento da quantia referida no artigo 1º desta lei será efetuado em 300 parcelas, com valores fixos e irreajustáveis, equivalente a R$ 1.004,73, cada uma, fecha aspas. Ocorre que hoje a parcela já se encontra no valor de R$ 3.381,73 e, projetando o valor que será pago ao final das 300 parcelas autorizadas e considerando os índices mensais de reajustes que vêm sendo aplicados, calculamos que ao final do financiamento o município terá pago, por uma dívida inicial de R$ 301.419,04, como consta no mesmo diploma legal, o montante aproximado de R$ 4.313.803,15. Não concordando com os termos acordados entre o município e a Copasa, após a promulgação da referida lei, nem mesmo com o montante projetado para pagamento, solicito medidas enérgicas e urgentes pela atual administração municipal. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, de 1º de dezembro de 2014, Aloysio Bosa, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Você tem? Pode falar.
Senhor presidente, eu tenho... Saco. Eu tenho dois requerimentos aqui, senhor presidente. Um número 28, que é um pedido de providências. A vereadora que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe e a seguir discriminada. Solicito o senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magalhães dos Santos, junto ao competente, a possibilidade de conceder aos proprietários do Colégio Elite autorização para construir sem ônus para o município um bicicletário na Praça Quintino Bocaiúva, conforme projeto em anexo. Conforme ponderações por parte de proprietários do Colégio Elite, a obra em apreço poderá ser utilizada por os alunos do Colégio Elite, Colégio Elite e Colégio Copeb, e quaisquer pessoas que necessitem deixar suas bicicletas em local seguro a qualquer hora do dia. Lembrando que as obras realizadas a custas do colégio serão uma doação ao município que servirão a toda a comunidade. Atenciosamente, sala de sessões da Câmara Municipal, em 1º de dezembro, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Em anexo, o projeto que se pretende. Requerimento número 29/2014, um pedido de informação, solicitando ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magalhães dos Santos, junto ao órgão competente, qual o valor gasto neste ano com a defesa civil. Lembrando que este ano havia uma dotação de R$ 35.000 e foi autorizada por esta casa um remanejamento no valor de R$ 3.000 para complementar a folha de pagamento dos funcionários, restando ainda R$ 32.000 nessa dotação. Justificativa, esse pedido se faz necessário para conhecimento dessa vereadora. Atenciosamente, sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 1º de dezembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, presidente.
Eu tenho um requerimento aqui, número 11, 2014, é um pedido de informações. Se ele diz, senhora Sônia Maria Pereira Matos, vice-presidente da Câmara Municipal de Bicas, o vereador que a subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada em matéria de epígrafe seguinte discriminada. Solicito ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magelo Longo dos Santos, junto aos órgãos competentes, cópia do RPA, o recibo de pagamento autônomo, nos últimos 6 meses. Justificativa, essa solicitação se faz para conhecimento deste vereador. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bicas, 1º de dezembro de 2014, vereador proponente Ailton Moreira Mendes. Uso da tribuna. Nós temos um inscrito hoje, o doutor Peterson Vicini. Estou elevando ele aqui. Doutor Peterson, por favor. O senhor tem 5 minutos para fazer a sua explanação. Possivelmente prorrogado por mais 5.
Primeiramente, agradeço a todos os presentes e cumprimento a toda a Câmara. Estou hoje aqui na qualidade de coordenador da Defesa Civil e gostaria de solicitar dessa Câmara que nos ajudasse, pois a Defesa Civil é um órgão hoje que é de conhecimento de todos, é um órgão que pertence ao Ministério da Integração, ele integra a todos os outros ministérios. E nós em Bicas, infelizmente, nós estamos funcionando precariamente desde que foi criada a Defesa Civil. E já se alarda há bons tempos. Então, chegamos a uma conclusão de que temos que ser ouvidos, temos que ter pessoas, temos que ter funcionabilidade, porque a Defesa Civil está sem sua funcionabilidade. Nós temos um plano de ação, o qual ele foi elaborado já com segmentos no Plano Nacional de Ação, e eu vejo que nós estamos partindo para um período crítico, que é o período de chuva, e não vamos conseguir fazer nada em referência ao nosso plano de ação, e nós vamos deixar a comunidade a desejar. Então, eu solicito dos senhores vereadores que façam as cobranças, porque agora é o legislativo que eu solicito, a posição de vocês como vereador de cobrar de nós, para que eu possa, assim, também ter condições de suprir com minha condição de coordenador de Defesa Civil e suprir as necessidades do município. Alguma pergunta?
Peterson, eu acho muito louvável a presença de vocês aqui por ter consciência da importância da Defesa Civil. Mas a resposta que eu quero é essa. Eu fui procurada até por pessoas que trabalham lá com você e pedindo que fizesse uma verificação pela falta de material, pela falta de ajuda do executivo. Isso é verdade?
Falta material, sim. Não vou negar. A posição hoje, pelo que se encontra um coordenador de Defesa Civil, ou ele é realista, ou ele é omisso. Então, eu não posso omitir que falta material, sim, pois o material que nós temos foi um material adquirido a princípio e já foi manipulado pela obra, foi levado pela obra, e ele não voltou. Nós emprestamos até as botas para a obra e a obra não voltou, nem com as botas, nem com capa, nem com enxada, nem com material abafador, material essencial que é para o período de seca nem de chuva.
Segunda pergunta. falta o material. Telefone, está funcionando?
O telefone agora está funcionando. Passou um grande período sem funcionar.
Quando você dirige a Câmara, né, hoje você está aqui pedindo ajuda aos vereadores, mas a sua função está ligada ao Executivo. O que, que você quer que a gente faça?
Sim, está ligada ao Executivo, mas não foge da competência da Câmara Municipal cobrar as ações. O plano de ação, ele não está... Ele foi formatado, foi encaminhado o plano de ação ao Ministério Público, porque é uma exigência do Ministério Público Federal, e nós não estamos cumprindo nada das metas do plano de ação. Então, vocês como vereador, como membro eleito pelo povo, é de vocês que tem que partir agora a cobrança para que seja executado o plano de ação.
Isso, é assim.
Por que, que não está cumprindo? Porque não tem mão de obra, não tem material, e tudo que se precisa, tudo que se necessita, a obra simplesmente nega. Não sei por quê, não sei por que razão, pena o secretário aqui não estar presente, mas eu acho que é por falta de conhecimento do que é a defesa civil. Por desconhecer, por todos os fatos e verdade, a obra nega tudo, de não se ter nenhum veículo para sair para fazer uma ocorrência, que é a obrigação da defesa civil fazer a ocorrência, porque de uma simples ocorrência pode partir um grande acidente.
Quando vocês fizeram uma audiência pública aqui nesta casa, eu me fiz presente, mais alguns vereadores, não me lembro. E foi uma tarde bonita, onde diversos, né, membros foram, receberam medalhas, veio aqui o responsável maior pela defesa civil, apresentar o plano, e isso então não deu em nada.
Não.
Só foi só mesmo, como se diz assim, fica entre aspas, né?
A brigada existe, a brigada é funcional, a brigada é um corpo voluntário, e inclusive já a brigada de incêndio de Bicas já trabalhou em mais de 25 festas no ano passado, por ser uma das poucas brigadas formada pelo Corpo de Bombeiro e com a graduação, vamos dizer assim, para mitigar e combater os vários incêndios que podem acontecer em festas.
Sim. Recentemente houve um caso de incêndio em Bicas, na Guarnieri, e foi relatado que o caminhão pipa, a mangueira encontrava-se com defeito, é verdade?
A mangueira encontrava-se com defeito, sim. A mangueira foi arrumada, mas não foi comprada a mangueira devida. Porque o secretário de obra, mais uma vez eu vou falar, ele não entende o que é, o como funciona e de como se parte. Não fala por falta de querer sentar e querer mostrar. Ele simplesmente ignora.
Eu gostaria que outros vereadores também dessem falassem alguma coisa, mas eu apresento como sugestão vocês fazerem um documento por escrito e enviar para a Câmara, né? Para que possa tomar as devidas providências.
Deixa eu só entender uma coisa. O senhor ocupa um cargo de confiança na administração pública municipal, correto?
Sim.
O secretário de obras também, correto?
Sim.
Ambos são, então, homens de confiança do prefeito, correto?
Sim.
E acho que esse assunto, então, tem que ser discutido dentro da administração. Se eu sou o prefeito, você é um cargo de confiança meu, ele é outro. Eu tenho que discutir isso lá embaixo da administração.
Não, porque a
Pelo
integração...
Pelo menos na teoria, né? Deveria ser assim.
Senhor vereador, eu gostaria de dizer ao senhor que o corpo que integra uma defesa civil é um corpo generalizado. Nós trabalhamos com todos os segmentos da sociedade, com todas as instâncias da administração. E na que mais, aonde que nós estamos vinculados, é a que menos responde por desconhecimento, por não posso explicar o porquê que tem essa falha.
Senhor presidente.
Sim.
Boa noite a todos. O que eu vejo na Defesa Civil é falta de apoio. Eu não sei porquê, mas aqui em Bicas tem uma corrente contra a Defesa Civil. Inclusive, eu já entrei com um requerimento aqui nessa casa, uma vez, né, para ver se teria condições de fazer o quê? De montar uma secretaria da Defesa Civil. Todos foram contra e eu tive que retirar esse requerimento. E acontece isso. O que falta dentro da Defesa Civil é vontade política, de ajuda. Eu não sei porquê, mas existe isso aí. Primeiro, a mangueira estava furada. Quem furou não foi a Defesa Civil, foi a lavação de rua. Na hora de incêndio, a mangueira está furada. Se não tem botina na Secretaria de Obra, tem na Defesa Civil, eles pegam e levam para lá. Então, espera aí. Se uma secretaria está engolindo a Defesa Civil, tem que tirar fora daquilo ali. Ué. Não pode. Quem paga esse preço é o povo. Quem paga isso. Por isso que aquela vez que eu entrei com requerimento para ver se nós poderíamos fazer alguma coisa, todo mundo, não pode, é inconstitucional, tá aqui. Então pronto. É isso aí que está dando. Agora vem o pessoal da chuva, vem chamada da Defesa Civil. Vocês não têm noção da quantidade de telefone, de chamada numa noite de chuva, igual houve outro dia na Defesa Civil. Defesa Civil tem que fazer ocorrência, Defesa Civil tem que ter viatura, Defesa Civil tem que ter gente, tem a brigada de incêndio, é disposição para isso. São voluntários, mas são pessoas da prefeitura. Nós temos que ter uma lei dentro aqui, ele pessoa que trabalhou à noite tem um, dois dias de folga para incentivar o funcionário, entendendo? Porque na hora dos acidentes e dos incidentes, não manda um recado, não, isso aí acontece. Então nós temos que estar preparados. E o que falta na Defesa Civil de Bicas é vontade política. Eu acho que isso que o Petro está aqui para pedir, uma ajuda nossa, para nós ajudarmos, para nós fazermos força nisso, pressionar o Executivo para providenciar isso. Muito obrigado.
Ô Petro, eu quero aproveitar, porque todos estamos aqui sabendo, eu não sei o valor. Você lembra o valor que foi estipulado para a Defesa Civil 2014? Se não me falha a memória, 35 mil. Se não me falha a memória, 35 mil.
Foi.
32. Pois é, esse dinheiro não foi gasto em nada. Eu perguntei aqui se foi para eventual pagamento de mensalidade de vocês, de salário de vocês.
Não,
não é a mesma coisa.
Até seria importantíssimo ter agora, porque nós estamos partindo por um período de chuva. Toda a Defesa Civil precisa de ter coisa boba mínima, que é lona, colchão, telha, água sanitária, desinfetante, vassouras. São coisas mínimas que compõem uma Defesa Civil. Por quê? Porque na hora de você mitigar alguma coisa, você precisa desse material. E hoje, legalmente, muitas das etapas que podem ser feitas, a senhora referiu agora, pode ser priorizada através do programa e do plano de ação. Por isso que vocês têm que cobrar o plano de ação a nós. Porque eu não estou aqui como membro, não estou aqui como representante do governo, eu não estou aqui como funcionário da prefeitura, eu estou como membro de Defesa Civil, pela qual eu fiz vários cursos, sou técnico de gestão de risco, e estou vendo que dentro do meu município, as coisas vão acontecer e nós não vamos ter respostas. E nós temos um plano muito bem feito, muito bem elaborado, porque já saí daqui e já fui em várias e várias cidades me levar o mesmo plano para ser seguido. E aqui, simplesmente por um capricho de estar junto à obra, eles se acham na competência de tomar a frente do instrumento que é a Defesa Civil, inclusive fazendo até as chamadas ocorrências, que eles não sabem o que é, como que se faz e como que se procede, porque é feito um documento que chama FID, que é preenchido todo ano, e quanto mais incidência você tem, mais conhecido você é, mais fácil é de se captar recursos, porque não só o PPA no plano, no nosso plano, não só o PPA municipal, mas sim o PPA federal, e ele precisa de constar das ações, do que você vai fazer, quais são as ações, quais são as mitigações, porque nós trabalhamos em prevenção, não em resposta.
Mas eu te fiz uma pergunta sobre os R$32 mil, você requeriu, você fez algum requerimento pedindo, igual você disse aí que pediu, comprou material, comprou alguma coisa, você não comprou nada?
Não, não comprou nada.
A pergunta que eu te fiz foi essa. Muito obrigado.
Senhor presidente, é dentro justamente dessa resposta aí do Peterson, é que devido a essas denúncias e essa insatisfação das pessoas com relação à atuação da Defesa Civil, é que eu fiz esse requerimento, porque já que existia na dotação R$35 mil, nós fizemos, votamos um remanejamento de 3 para complementar a folha de pagamento. E então restaram R$32 mil. Se você está dizendo aí que não comprou nada, então é isso que eu quero saber, para onde foi esse recurso.
É.
Se está tirando de um órgão tão necessário para o município, se foi usado para outra coisa, nós temos que ter conhecimento para onde foi. É por isso que eu fiz essa pergunta, dado a necessidade do trabalho da Defesa Civil e da dificuldade, que inclusive, gente, é conhecimento, acho que de muita gente, que nem lâmpada eles têm lá.
Nem lâmpada.
Eles têm trabalhado no escuro.
Em razão de ser vinculada à Secretaria de Obra, simplesmente não se compra. Não se faz a compra devida.
Pois é, mas tem dotação própria.
Tem,
não
dotação
tem que estar
própria.
Vinculado à Secretaria de Obras. É isso que eu não estou entendendo, é. Então, você tem a dotação e tem alguém usando o seu recurso.
E seria muito importante também...
Se não tivesse
também,
dotação para isso, aí podia você ficar na boa vontade do outro fazer ou não. Mas se tem dotação justo. Própria, aí não justifica.
O tempo já esgotou, hein? Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Sim. Estou entendendo a vinda do Peterson, né? Ele até me procurou, até pedi para que ele viesse, porque realmente, nós até aplaudimos a iniciativa da administração no primeiro ano de se criar a Defesa Civil, parecia que ia dar instrumentos, condições de trabalhar. Então, já que criou, e eu fiz diversos requerimentos na administração passada, né? na legislatura passada, justamente para que se tivesse uma Defesa Civil, mas uma Defesa Civil em condições de atuar, em condições de exercer o seu papel, porque para criar, simplesmente para estar no papel, né, então não é preferível nem criar. Porque o que está acontecendo? Vocês estão sendo cobrados em situações que vocês não têm como atender.
Muitas.
Né? Isso gera uma demanda muito maior, porque as pessoas...
Satisfação.
As pessoas sabem que existe uma Defesa Civil na cidade, sabe que tem a quem recorrer e não tem como, não tem condições de recorrer. Em casos, vai acontecer casos graves aí e que a responsabilidade vai cair em cima de vocês, né? Então eu acho que cabe sim à Câmara, aos vereadores cobrarem, porque você está vindo aqui cobrar uma atuação de nós, vereadores, enquanto representantes do cidadão, cobrar um aparelhamento melhor, a gente sabe de todas as condições, né? O recurso está escasso, as condições, os repasses estão cada vez menores, mas dentro do possível tem que se haver a cada ano, equipar um pouco, aumentar um pouco o recurso, né? Para que possa realmente ser feito alguma coisa digna. E o que eu te pergunto, principalmente, ô Peterson, além dessas condições que a gente sabe que hoje não tem, de carro, de equipamentos, de nada, vocês fizeram, eu já fiz esse requerimento em outros anos, vocês fizeram o levantamento de áreas de risco? Vocês fizeram esse levantamento?
Sim, eu tenho o mapeamento das áreas de risco, já foi feito pela geotécnica do Corpo de Bombeiros, porque nós somos uma extensão. Defesa Civil é uma extensão do Corpo de Bombeiros, vamos dizer assim. Extensão no sentido municipalizado, né?
Sim.
Então, eles prestam todo o apoio e toda a estrutura que tem lá de corresponder, né, na parte de socorro, quanto de estrutura de administração. Que isso é uma parte da estrutura administrativa, a demarcação de área de risco, mapeamento.
Dentro desse levantamento, vocês fizeram também indicações do que deveria ser feito?
Sim.
Se, o caso extremo de desocupação de moradia ou de alguma reforma de aterro, alguma coisa nesse sentido, direcionada à Secretaria de Obras?
Várias e várias e várias. Todas, eu tenho na minha mala aqui, tem cópias que estão à disposição.
E essas ações estão sendo feitas?
Não estão sendo feitas. Eu tenho moradia de funcionário da própria prefeitura que fomos interditamos porque ia cair, desacreditaram que ia cair, quando falaram, não, vocês permanecem. Quando foi no sábado, eles saíram de casa, quando chegaram, a casa estava no chão. E estão até hoje sem a moradia.
Para mim, isso é o mais grave, porque está sendo detectado um risco de uma tragédia, até de, né, a pessoa, né, o dano físico e
há
até quatro a vida
crianças
da pessoa,
que moravam na casa.
E não está se fazendo nada para evitar. Então, eu acho que tem que investir na prevenção. Não adianta depois falar que não foi alertado, né, porque tem esse trabalho agora de vocês. E era o que eu cobrava antes. Então, eu acho que nós, senhor presidente, nós temos que cobrar isso do executivo, de repente fazer até um documento da Câmara. Eu estou sugerindo, né, a mesa diretora, os vereadores que concordarem, assinarem esse documento, pedindo mais apoio à defesa civil para que sejam evitadas tragédias. Né? Aconteceu aí nessa chuva, eu não fiquei sabendo de nada assim grave. Lógico que pessoas perderam patrimônio, né? Teve, a gravidade foi em termos de patrimônio, mas o meu medo é passar de bens materiais para a vida, a gente perder vidas aí, né? Então, está na hora realmente de mobilizar. Acho que a Câmara, nós estamos aqui para isso, para poder, nós somos a voz da população, cobrar isso, né? Ou então fecha a Defesa Civil.
Sim.
Se não tem condição, então não tem recurso, não tem condição de equipamentos, então se fecha, porque as pessoas, imediatamente, numa chuva, vai procurar a Defesa Civil. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa cobrança realmente. Fiquei sabendo, vocês receberam veículo, né? Uma doação.
Recebemos.
Esse veículo não está funcionando?
Não, ele falta uma caixa de marcha, porque foi disponibilizado pelo Comando Geral de Minas Gerais dois veículos, uma Frontier e uma UR, Unidade de Resgate. Qual que é o que é a Unidade de Resgate? Unidade de Resgate é um veículo pelo qual ele tem equipamentos diferentes de uma UBS. Por exemplo, Bicas tem... O SAMU que tem o UBS. E a UBS é menos equipada do que a UR. E a UR está parada, está jogada lá. Simplesmente o secretário já deixou várias vezes, já fomos lá, vamos arrumar, vai, dá um jeito, fulano. Isso aí custa barato, isso tem pessoas, vamos arrumar, vamos pôr para funcionar. Isso leva para servir para o hospital, não é para servir para nós, não. Para servir para o hospital, porque é um veículo de socorro para acidentes e até de trânsito. E está sendo desleixado pelo descaso, conforme a nossa viatura também, que foi estacionada no pátio.
Para finalizar, Peter, só entendi. Eu gostaria que você enviasse à Câmara esse levantamento que vocês fizeram de áreas de risco, tá? Dentro do município, ações para evitar alagamentos, como aconteceu no bueiro, se tem algum bueiro que deve ser
o alargamento
mexido,
da parte baixa do córrego.
Isso,
que já
eu gostaria que você enviasse isso aqui para a gente. E solicitar da mesa diretora que envie ao executivo um pedido da Câmara para maior apoio à Defesa Civil, né? E um pedido de informação Em que pé que está esse veículo que foi doado? Por que, que ainda não está funcionando? O que está que tá faltando? Né? Para a gente saber o que está acontecendo. Se tem condição ou não. Porque, né, não está funcionando. Mas deve ter uma justificativa por que, que não está funcionando. Já tem o quê? Já tem um tempo que recebeu isso já. Né?
Eu gostaria também de pedir permissão ao senhor presidente para dar continuidade à fala do vereador Rafael, lembrando que o recurso da Defesa Civil, que ele seja utilizado com a Defesa Civil. São,
muito
segundo
bem.
O presidente, R$32 mil. Isso aí tem que ser para vocês trabalharem, que sem recurso é impossível.
Sim.
E necessitam do recurso financeiro, humano e financeiro. Só isso, obrigada.
Só para pontuar algumas coisas aqui, para deixar claro, assim, eu acho que a iniciativa que o vereador Rafael está colocando, acho que a gente tem realmente que fazer. Acho que a Câmara pode e deve fazer. Mas, repito, acho muito estranho um homem que ocupa um cargo de confiança do prefeito vir até a Câmara, usar a tribuna, pedir auxílio à Câmara. Acho, no mínimo, estranho. No mínimo. Porque, na verdade, o ordenador de despesa quem é? É o prefeito, correto? Se tem lá os 32 mil vereadores, quem ordena as despesas no município? Em todo o município? É o prefeito. Então, se é ele que ordena a despesa, procura-se o prefeito, discute-se com o prefeito e o prefeito resolve a questão. No meu entendimento. No meu entendimento, nem passa essa questão aí pelo secretário de obras. Porque ele não ordena a despesa. Quem ordena é o prefeito. Então, essa conversa tem que ser feita com o prefeito. Com relação aos 32 mil, vereadora Beth, é muito simples, né? Saber o que foi feito com os 32 mil. 32 mil representa 0,18% do orçamento desse ano. Logicamente que deve ter um decreto lá embaixo movimentando esse recurso para outra área. Não sou adivinho, mas é óbvio que isso foi feito. Não tenho dúvida disso. Que ele deve ter sido movimentado dentro do limite de suplementação de 20%. 0,18%. E só para finalizar, dizer que assino embaixo do correspondência, se todos os vereadores forem assinar, né, pedindo para que o prefeito dê uma maior atenção, mas insisto que é um assunto administrativo e acho que o prefeito tinha que resolver isso com seus homens de confiança. Só isso, senhor presidente.
Vereador, concordo com você, mas ele lá não teve apoio, ele está procurando um apoio aqui. Ele lá, ele foi desmerecido, lá não teve apoio, então ele veio aqui na casa porque a casa tem que apoiá-lo. Sim.
Ele está pedindo apoio, vereador Louro, não enquanto funcionário, né, homem de confiança. Como ele não teve esse respaldo, acredito que tenha tentado nesse... Né, essa tenha sido feita essa tentativa. Como ele está vendo que não está conseguindo, e já o vereador Nilo já trouxe diversas vezes aqui esses fatos também, né, eu entendo que ele o Peterson está trazendo aqui a reclamação enquanto a Defesa Civil de Bicas e não enquanto funcionário no desempenho da sua função. É lógico que ele tem essa... Ele tem como dialogar com o prefeito, creio eu que tenha tentado, mas a reclamação enquanto Defesa Civil, a falta de respeito e credibilidade da figura da Defesa Civil.
Sim. É tanto assertivo, Rafael, com o descaso e com o desrespeito com a Defesa Civil, se tem R$32 mil, com R$32 mil dá para arrumar aquela viatura, colocar ela nova. Está lá, sucateada lá, ó. Entendendo? Então, quer dizer, não tem apoio nenhum. Não tem apoio nenhum. O telefone toca. Quando não é o Petro, é o Robson que atende. Para fazer o quê? Não tem condição de nada. Não tem autonomia de nada. Agora, se depende da Secretaria de Obras, se depende do prefeito, o prefeito tem que dar autonomia para a Defesa Civil. É coisa que não tem. E fora disso, tem pessoas que querem acabar com a Defesa Civil. O que eu vejo é isso. A Defesa Civil, queira ou não queira, vai incomodar muita gente. Porque vai fazer. Tem que fazer. É preventivo. Então, quer dizer, aí quando vai ver, que vai mostrar a cara, botar a cara no mundo e falar, nós vamos fazer, aí tem o que puxa para trás.
É que eu sempre falo, não tem autonomia e não vai adiantar. Entendeu? Enquanto a Secretaria, a Defesa Civil não tiver uma secretaria própria da Defesa Civil para gerenciar o seu dinheiro, o seu recurso, porque tem recurso, e é muito recurso, entendeu? Vai ficar nisso aí. Mendigando, igual o Petro está aí, não adianta. Não adianta. É o que está acontecendo, é isso. Entendeu? Está vinculado à Secretaria de Obras. Ah, igual o Louro falou, é zero, mas, ó, tem outras coisas para olhar, as importâncias não estão olhando. O que tem que olhar não está olhando, está olhando outras coisas. Supérfluo.
É, poderia dar só uma...
2 minutos, por favor.
É, eu vou responder ao vereador Luiz Barbosa Borges da seguinte forma. É, quem veste camisa de defesa civil, veste camisa. Não, veste a roupa toda. É defesa civil uma vez e nunca mais se acaba. Defesa civil não é uma coisa que se rege por questões financeiras de interesse de estar ou não estar, mas sim por cidadania pela qual a gente participa. Só isso que eu queria falar.
Muito obrigado, Peterson. Muito obrigado pela sua presença aqui. Assuntos urgentes. Bom, assuntos urgentes, vou começar com os assuntos urgentes, que tem um comunicado importante que eu tenho que comunicar aos vereadores, que vai ser polêmico, né? Eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que na quarta-feira, dia 26 de novembro de 2014, foi realizada a sessão pública para recebimento de propostas, documentação de interessados a prestar o serviço da perícia técnica especializada em engenharia, não tendo comparecido qualquer interessado, nenhum interessado, hein? Todo o procedimento do pregão presencial foi adotado, houve ampla publicidade no Diário Oficial, na Tribuna de Minas, no site da cidadania, da cidade de compras, e ainda assim não compareceu ninguém. Tudo foi feito com a maior urgência possível dentro do prazo legal. Decidiu-se que será feita a contratação direta. Para tanto, tem que se respeitar o prazo de licitações a todos, e todos os procedimentos conforme o artigo 26. Na quinta-feira, a Natan entrou em contato com o Instituto Mineiro e Capixaba de Perícias, RL, para que envie documentos para contratação. É preciso ficar claro que a empresa foi contratada tem que provar o preenchimento de todos os requisitos do edital, até a data de hoje. Apenas parte dos documentos foram enviados. Até hoje, parte dos documentos foram enviados pelas duas empresas, hein? Caso o Instituto aceite mantido o preço inicial deles, terão que comprovar a exigibilidade de sua proposta, haja visto que o seu valor é bem inferior aos demais. Todas essas burocracias não foram criadas pela Câmara. São imposições legais, não há qualquer entrave por parte da administração dessa casa. Em contrário, agora depende só dos interessados. Com isso, espero que a comissão entenda que não tem burocracia, má vontade da Câmara, não tem atraso, não tem impedimento nenhum. A Câmara está usando, está agindo dentro dos preceitos legais. Esse é meu primeiro assunto. Vocês querem falar, pode falar.
Senhor presidente, deixa eu só falar aqui de um assuntozinho aqui, que a dona Sônia falou do incêndio da Guarnieri, que não é um assunto urgente, só fazer um comentário, porque eu não pude falar, olha que o Pé está usando a tribuna aqui. Lá, dona Sônia, aconteceu um milagre. Uma bomba trifásica queimou uma fase e funcionou com duas fases. Senão teria pego fogo na fábrica inteira. Ela não desarmou, ela desarmou só quando o incêndio acabou. Senão teria pego. Por isso é importante a Defesa Civil.
É assunto urgente.
Senhor presidente, sobre o assunto da Comissão de Legislação e Finanças aí, sobre a comissão especial, entendeu? Vossa Excelência disse que a Câmara não está fazendo tudo legal, nós concordamos sim. Mas nós queremos saber se vai terminar esse ano, ou se não vai ficar igual no início da comissão, que Vossa Excelência enrolou, 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 segurou, segurou, até não poder mais, teve que encerrou o prazo da comissão. E o que estou vendo que vai acontecer novamente vai ser isso. Vai terminar o ano, não vai contratar e não vai adiantar em nada. Nós vamos chover no molhado novamente. E eu acho que não é por aí. Eu não vejo. Agora sim, depois de várias tentativas, de vários debates nesse plenário, depois de ter votado, liberado, mesmo assim, Vossa Excelência segurou até no último momento para... É que nós estamos vendo.
Não, senhor. Não. Eu vou discordar do senhor. Não. O secretário na tela está aqui, ela vai responder para o senhor. Não. Ela que toma as decisões, ela que faz a marcação.
Eu sei, ó. Mas por que não foi decidido isso mais tempo? Então agora que está no mês de dezembro, no último mês, hoje é 1º de dezembro, entendeu? Está certo, foi feita a licitação, tudo bem. Foi, não estou falando que está errado, não. Mas o que acontece? Tudo tem um jeito de fazer a coisa andar e tem outra que você vai com o pé no freio para segurar. Você vai arrastando e a outra vai funcionando normalmente. E a nossa comissão está arrastando e rastejando e não vai terminar. E não vai ser apurado. É isso que eu... meu entendimento.
Vereador, se não for, se não tiver perícia, a culpa não é minha, não. Nós estamos aguardando a documentação. Chegou uma parte hoje, o Moisés está aqui, vai responder, Moisés, faz favor. Chegou uma parte da documentação hoje, não é? Hein? E como é que o senhor está dizendo que não está andando? Nós estamos dizendo que estão querendo andar. Agora, se não sair, eu não vou botar a faca no peito do engenheiro. O senhor vai lá fazer por isso que eu tenho que pagar. Não, eu não vou fazer isso, não. Ele tem que vir aqui, estudar e fazer. Não é assim como você está dizendo, não.
Então, mas olha bem. Olha bem onde vai. No dia que nós fizemos reunião lá dentro da sala, o senhor mesmo falou. Foi a última reunião. E eu ainda falei, será a última reunião que eu pretendo fazer com Vossa Excelência para tratar disso. Aí que o senhor virou para a gente. Então nós vamos ter que me dar um documento para assinado por todo mundo, porque se amanhã eu tiver que devolver dinheiro, eu não, vocês tudo vão ser responsáveis por isso. Olha, mas que é isso? O senhor é presidente, por isso eu estou falando. Até na última hora, o senhor colocou todos os obstáculos que poderia. Eu não discordo disso, não. É o jeito, vereador, que tem que ir. Agora, eu não concordo isso. Muito com isso, não. O senhor vai me desculpar, minha franqueza.
Sim.
Entendeu? Mas eu não concordo com isso, não. Por isso a nossa comissão está amarrada, está rastejando e não vai chegar a lugar nenhum. Porque não há vontade política. É a mesma coisa da defesa civil. Não há vontade política de apurar. Não há vontade que os trabalhos andam. Aqui nessa casa, infelizmente, eu estou vendo isso. Quando é interesse de meia dúzia, o trabalho anda. Quando não é, amarra-se. É isso aí. Então, eu estou falando o que eu estou vendo. Estou ficando desanimado, estou ficando triste porque é isso. Quando há interesse de meia dúzia, a coisa anda. Quando não há interesse, amarra-se as coisas. Politicamente, estou falando politicamente. O senhor vai me desculpar, mas eu não concordo muito com isso, não. Está sendo feito dentro dos trâmites legais, sim. Mas poderia já estar isso caminhando há muito mais tempo, já poderia ter terminado isso há muito mais tempo.
Vereador, eu não concordo com o seu pensamento, eu sou só contra em julgar 94 ou 100 mil reais fora. Porque essa perícia é julgar 94 e 100 mil reais fora. E o dinheiro da Câmara não é.
Excelentíssimo Ailton Mendes.
É aqui, julgar fora?
Julgar dinheiro fora foi o que vocês fizeram lá e não aprovaram até hoje. Não está funcionando. Isso que é julgar dinheiro fora. Só vai me desculpar isso, não, ué? Que isso? Vocês gastaram quase um milhão de... Foi gasto quase um milhão lá naquela creche?
Vocês, eu gastei alguma coisa?
Não, foram gastos quase um milhão.
O senhor está dizendo vocês
para mim? Não, vocês não. Estou falando que gastaram quase um milhão. O senhor como presidente da Câmara, o senhor deveria estar olhando isso para a gente, ajudar a gente. Ó. Como no contrário, não está ajudando. O senhor está fazendo o que pode ser feito e...
Vereador,
não está nos ajudando.
Vereador, eu olhei primeiro a legalidade se eu podia gastar os 94 mil reais. Dotação de dinheiro tem para gastar. Eu primeiro quero olhar o meu lado, não é de política, não. O senhor me entendeu? Eu quero olhar porque se não tivesse dotação, e se nós tivéssemos amanhã, tivesse, conforme você ou eu disse para o senhor lá, que eu não ia devolver dinheiro, eu queria um documento de vocês que eu ia gastar 94 mil.
É por isso
que vocês eram responsáveis.
Mas é por isso que eu estou falando, Vossa Excelência. O que acontece é isso. Foi gasto quase um... 900 mil, 1 milhão lá. Entendeu? Por que você não pode gastar 94 mil reais para ver?
Porque eu não preciso gastar.
Aí agora, O município tem 90 mil reais ainda para arrumar a creche. Ué, por que, que não resolveu?
O já? Município tem que gastar, não é a Câmara, não. Não é a Câmara que é obrigada a gastar, não. O município tem que gastar.
Não, mas nós, como vereadores, nós estamos aqui para apurar as irregularidades. Não é a Câmara, não. Nós estamos aqui para apurar as irregularidades.
Vereador,
então
eu,
nós estamos...
eu vou gastar dentro da legalidade. Tá bom?
Tudo bem.
Se tiver, eu vou gastar dentro da legalidade.
Tudo bem.
Se o senhor não estiver satisfeito, quando o senhor for presidente ou quando o senhor estiver na frente
de uma maneira coisa, nenhuma.
Eu tomo a atitude do senhor.
De maneira
eu
nenhuma.
Eu tomo a minha decisão.
Vossa Excelência que é o presidente. É você que decide.
Já está decidido, já. Ainda são dos agentes.
É, eu gostaria de hoje parabenizar e também agradecer ao Moisés, que tá, realmente estão trabalhando, mas eu acho que nós, representantes do povo, precisamos também de destacar determinadas posturas. É, ao chegar em Bicas, me encontrei com a senhora Dona Conceição, nome dela, né? Que veio me dizer o seguinte, como foi bem recebida nessa casa legislativa pelo senhor Moisés, doutor Moisés, e pelas secretárias da Câmara. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. Isso faz parte do nosso trabalho. Sermos gentis, sermos educados e atenciosos. Parabéns às secretárias, parabéns ao doutor Moisés, que é o trabalho deles, mas tem pessoas que não sabem ser assim. É, um segundo comentário é com relação ao projeto, né, ou decreto legislativo de minha autoria, do número 12 de 2014. Que susta o decreto 306 de 5 de novembro de 2014 do Poder Executivo, que dá outras providências. Gostaria de informar também que a senhora Cláudia Matias, Maria Isabel de Oliveira, trabalham na educação e não receberam um abono 14º. Obrigada.
Senhor presidente, eu queria que fosse enviado um ofício à Secretaria de Obras em caráter de urgência, devido a essas grandes chuvas aí que estão tendo no nosso município, para que seja feito um serviço de roçamento da parte baixa do córrego. E por trás do campo do esporte tem uma moita de bambu que retém a água. Essa moita de bambu está lá há vários anos caída lá. Ela segura a água onde vem enchendo para cima tudo. Entendeu? Então que seja feito um estudo, um levantamento urgente, que a chuva não espera não. Tá? Que seja roçado, porque eles roçaram há pouco tempo. Mas com isso aí o capim cresce, hein? Com essa chuvarada que está ainda mais na beira do córrego. Tá? Que seja enviado o ofício à Secretaria de Obras. Sim.
Presidente, gostaria só de acrescentar um pedido aqui, até do Paulinho lembrou aqui, nós já questionamos fazer uma reiterar a solicitação ao executivo se está sendo pago o piso para os agentes da epidemiologia, porque não sei se alguém, eu acho que alguém fez o requerimento. Mas já era para estar pagando, né? E a previsão é pagar retroativo? Quem participou teria direito, né? Uma questão jurídica.
A questão é a mesma de sempre. Eles estão sob regime de contrato de prestação de serviço. O contrato termina em dezembro, terminou, acabou. Não tem nem terceiro, não tem nada, acabou o contrato, morreu. A promessa é de que vai se regularizar a situação a partir do ano que vem. Não sei te falar se é a partir de janeiro, fevereiro ou março, mas essa é a promessa.
Vou terminar, Louro. Esqueci de um falante, né? Sabe o que, que é, gente? Eu não sei se está acontecendo com os demais vereadores. Não conseguimos ainda as respostas de requerimentos. Então, a gente entra com um requerimento. Eu me lembro que... Hein? Não, mas é difícil. Eu acho que a Câmara, alguém tem que fazer um ofício, a Câmara, viu? Pediu o presidente, por exemplo, um dos requerimentos que eu pedi, que foi o nome, uma lista, né, das empresas do município que recebem aluguel. Eu já fui cobrada e não consigo dar respaldo por falta de informação do executivo. É, eu não sei, que o ano vai terminando e a gente não tem assim, um respaldo para a nossa sociedade. Só isso, obrigada.
Sim, só para informar, informar e fazer um comentário, os colegas que na semana passada eu estive lá em Brasília, no 7º Congresso de Câmaras Municipais, teve uma palestra lá muito interessante, eu não vou lembrar o nome, de um auditor fiscal do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Uma palestra muito boa e muito interessante, pena que o tempo era curto, mas é uma coisa que eu falo aqui há muito tempo, Rafael. E ele fez uma palestra fantástica abordando esse assunto, que é a questão de dos municípios em geral, principalmente os pequenos, não se movimentarem para melhorar suas arrecadações. Aí ele deu um exemplo, que serve para a gente, que lá em São Bento, no Rio Grande do Sul, ele auxiliou o município de São Bento a fazer a implementação de cobrança de ISS de bancos, cartórios e cartão de crédito. Do banco, ele disse o seguinte, depois da palestra eu procurei ele pessoalmente, falei da nossa situação, e ele, segundo, ele falou assim, ah, não conheço a realidade do seu município, não sei a movimentação financeira exata, mas pela quantidade de bancos que você tem lá, e na maioria de porte médio, né, de médio para pequeno, cada banco desse deveria estar recolhendo, em média, de 5 a 7 mil reais mês de ISS. Não é nada, isso é 400 mil reais num ano. A conversa com ele foi espetacular, né? Deixou o endereço comigo, falou que está disposto a auxiliar o município, eu até passei para a administração, né, o nome e o telefone, esqueci o nome dele aqui agora. Mas é impressionante a gama de possibilidades que o município tem de melhorar sua arrecadação. Cartão de crédito, inclusive, ele citou lá, que essas máquinas de cartão no mercado, seja lá onde for, a pessoa do comércio tem a possibilidade, é assim que funciona em São Bento, diariamente ele emite um relatório na própria máquina de toda a movimentação feita e remete isso para a prefeitura. Né, tem um período, né? Todo dia ela emite, no final do mês manda para a prefeitura faz o cálculo todo e emite a cobrança das operadoras de cartão. Isso foi uma briga terrível, as operadoras de cartão não queriam pagar, mas hoje estão pagando, sob medida liminar, mas estão pagando. Então a arrecadação de São Bento, segundo ele, própria, triplicou quase com essas três ações. Então, assim, é o que eu falo há muito tempo, né? Desde o mandato passado, que a secretária de Fazenda vinha aqui, subia na tribuna, e toda vez que tinha o raio da prestação de contas, eu fazia a mesma pergunta. Qual providência o município tomou para arrecadar ISS de banco, de cartório? Nem lembrava de cartão de crédito, mas tem cartão de crédito e outras coisas. Então, assim, é aí que a gente vê que o nosso município fica sempre agarrado, pouco dinheiro, aperta daqui, aperta dali para tentar adequar nosso orçamento, e, na verdade, está perdendo uma fortuna em recursos de ISS, que não é recolhido. É lamentável.
Assuntos urgentes ainda?
Senhor presidente, eu quero fazer uma pergunta para a colega vereadora Sônia, a respeito, porque essas duas pessoas também me procuraram, que são funcionários da educação, eles estão na folha de pagamento da educação, e disseram que não receberam abono e que foram procurar e que disseram que não tem direito. A lei diz que são todos os funcionários da educação. Então, ficou aquela pergunta, de que forma nós podemos ajudar? Tem com a vereadora.
Está assustando e todos vão receber, eu acredito.
Pois é, seria uma forma de elas receberem ainda esse ano.
O município fica devedor, mas vai ter que pagar quem tem direito. Hein? Meu filho, mas fez de uma forma ilegal.
Mas aí teria que pagar os que ficaram fora por conta do decreto. Tá, nós estamos dentro do prazo ainda, eu acredito que isso possa ser revisto, né? Já que foi e contrariou uma lei votada nessa casa aqui.
Do decreto, nós votamos, né, foi apresentado um projeto, nós votamos, alteramos e fizeram um decreto modificando o que nós aprovamos, a lei que nós aprovamos. Então, como fica a nossa situação? Nós, do Legislativo. Desagradável. Eu acredito que vão tomar, né?
Eu vou dar a opinião que as duas entram na justiça. Pronto.
Mas não são só as duas.
Hein?
Tem outras pessoas.
Tem mais, né?
Mais são... Para serem descontados.
Entendi.
É. Então, segundo o jurídico, né, o executivo usou de uma autonomia, né, e pagou como quis.
Eu estou lendo a lei aqui, e essas pessoas que vocês citaram, essas duas pessoas, eu não sei a função delas exatamente. Mas pelo que diz a lei, se é quem eu estou pensando, que eu acho que é, ocupa um cargo de confiança, não tem direito. Pela lei, não. Não tem direito. Pois é, diretor de cadastro, é isso que eu estou falando. É funcionário em cargo de confiança. Não tem direito. A lei aqui é claríssima. É diretor, vice-diretor, supervisor, professor, auxiliar de secretaria, auxiliar de educação, auxiliar de serviços gerais e monitor. Ponto. Hein? Qual? A lei diz isso aqui que eu falei. São esses cargos aqui que eu citei. Se a pessoa está num outro cargo de confiança, não tem direito. Pela lei, não. Eu não sei o cargo das duas. Se uma é auxiliar de cadastro, ela já não tem direito. Auxiliar de serviços gerais tem. Auxiliar de serviços gerais está listado aqui. Tem que ver, Beth. Não, mas é isso que eu estou te falando. Aí tem aqueles problemas que a gente discutiu lá na comissão. O que acontece? Ela acha que ela está na pasta de educação, mas se bobear, ela está lotada dentro da Secretaria de Administração, como auxiliar de serviços gerais.
É isso que eu disse.
Aí não está lotada dentro da educação, não recebe, não tem como. Entendeu? Auxiliar de serviços gerais deve ter saúde, educação, não sei te falar, estou falando. Às vezes ela está aí, mas não está, na verdade. Tem que ver a lotação lá embaixo. Ah, entendeu? Não.
É desvio de função.
O caso dela é desvio de função. Ainda assunto
de então, de qualquer forma, está errado, né? Se está em desvio de função, também está errado. Agora, se a pessoa serve a Secretaria de Educação e não recebe
Isabel
porque
é função,
então ela tem que sair de
lá. O que acontece, Beth? Eu estou te falando. A Isabel já está há bastante tempo. Ela não estava lá na Secretaria de Educação inicialmente, se eu não me engano. Salvo engano. Salvo engano, ela estava aqui, dentro do prédio no café. Depois que ela foi movimentada para lá. Mas aí é movimentada, mas continua lotada dentro da secretaria original. É isso que precisa ver. Aí, esses que são os problemas.
Ela não tem direito, porque eu lembro dela aqui na secretaria.
Já dei vários exemplos disso aqui.
Não, tudo bem.
Existe um diretor de mobilidade urbana hoje na prefeitura que trabalha dentro do setor de convênio.
O Bert.
O diretor de política social vai estar trabalhando na secretaria de administração. E tem mais um monte de um punhado.
E aí ela está lotada onde?
Na educação. Não, ela está, pode ser inicialmente que não esteja lotada na educação, mas hoje ela serve como auxiliar de serviços gerais e ela está na folha de pagamento da educação.
Essas duas. É outro questionamento.
É. Para auxiliar de gerais, ele
tem que fazer uma verificação.
Acabou. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Ordem do dia da 39ª reunião pública ordinária. Está em discussão o parecer número 86, 87 e 88 de 2014 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Pareceres aprovados.
Todos os pareceres? Todos os pareceres?
86 e 88. Está em discussão o requerimento número 46/2014 da vereadora Sônia Maria Pereira Matos.
Eu tenho lá.
Presidente, posso estar em discussão? Está em discussão. Né? Requerimento da Sônia. Eu até concordo com o pedido, não vejo nada de mais nele. Só tem um detalhe, né? Que eu acho que tinha que constar aí que tem que observar o que diz a lei 1663, 2013, que foi a lei aprovada ano passado, com respeito à questão.
Dos requisitos legais.
Ok, então só... Beleza.
Sim. Gostaria até de assinar em conjunto, dona Sônia, que a dona Maria Conceição também esteve comigo, e o pedido dela é justo, entra naquela situação que nós estávamos discutindo, né? Que nós aprovamos uma lei, dando essa possibilidade, a lei não está sendo cumprida, né? O vereador Nilo, a vereadora Beth já indicaram aí, já citaram várias pessoas que necessitam, né, de reformas e casos urgentes, entra na situação da Defesa Civil também. Período de chuva agora, infelizmente existe essa possibilidade, a Câmara já aprovou, né? O mais difícil é a autorização legislativa que nós já demos ao Executivo, tem dotação orçamentária, mas não está sendo feito por questões burocráticas, questões técnicas, que eu nem sei ao certo quais são, o vereador Louro que indicou isso aí. E o caso da dona Maria Conceição é um caso que ilustra esse embaraço, né, esse atropelo da administração aí em não conseguir executar o que ela mesma planejou. A administração mesmo mandou esse projeto, nós modificamos algumas coisas, né, aprovamos, depois até aumentamos o valor, né, para essas reformas. Eu acho que o caso dela nem vai nem ter como reformar, pelo que ela estava me falando, né? E a dona Sônia foi muito... Foi no ponto certo ali que a administração deveria, inclusive, verificar enquadramento no aluguel social. Creio que ela se enquadre no aluguel social até uma solução definitiva da sua moradia ou de outra moradia, né? Por isso que eu questionei o Peterson aqui, na Defesa Civil, eu cobrei muito isso. O levantamento das áreas de risco, as casas de risco, né, que era justamente a administração, o município tem que cuidar disso. Tem que tirar as pessoas, providenciar outra moradia, arrumar dentro do possível, né, as que têm solução. Às vezes é algum reparo no telhado, né, o Nilo... Tem observado muito isso aí, parabenizar o Nilo nesse trabalho. Outras casas, outros tipos de reparos, né? Mas a gente vê que, apesar de existir a lei, existir a dotação, o município não está fazendo, né? E talvez faça coisas que a Câmara não aprovou e deixe de fazer coisas que a Câmara já autorizou, que tem dotação para isso. Então, o caso da dona Maria Conceição se enquadra, ilustra, né, o caso de várias pessoas na cidade que necessitam desse auxílio, né, da lei, e que não estão sendo atendidas. Até nós poderíamos, mais uma vez, a gente tá muito complicado de não ter um representante também do Executivo aqui na casa, e dificilmente aparece alguém do Executivo no plenário, né? um secretário, o João que está sempre aí. Mas para até responder essas questões para a gente, para levar, era mais uma situação. Por que que não está funcionando? Por que que não está contemplando as pessoas? Eu não, você sabe, Louro, certo o que que é?
Falta de capacidade técnica para viabilizar o projeto. Como é que fazia antes, Rafael? Vamos conversar aqui. Como é que era feito antes dessa administração? A pessoa batia na assistência social, fazia um parecer social, mandava no secretário de obras, ele mandava entregar material na casa da pessoa. Entregava. O que mais tinha aqui era desperdício de material. Tanto que essas pessoas não saem de dentro da prefeitura pedindo material para construir. Por quê? Porque você vai lá, a pessoa chega e te pede 20 sacos de cimento, você dá 10. Te pede não sei quanto de ferro, você dá metade, ou um terço. E a pessoa pega aquilo e recebe aquilo em casa. Aí, para começar, ela não tem dinheiro para pagar pedreiro. Aí fica dependendo da boa vontade dos outros. Aí não consegue quem faça, ou o material estraga, ou a pessoa vende, ou ela passa para frente, e não atinge o objetivo. Qual que era a intenção ano passado, quando a gente instituiu esse programa? Para que fizesse uma coisa do início ao fim. Só que tecnicamente, a prefeitura não consegue destrinchar a coisa. Eu não vejo dificuldade, não. Mas são problemas sérios. É que eu te falo, a gente está discutindo há quanto tempo que isso acontece. Então precisava sentar quem? Vamos lá, secretário de obras, secretaria de administração, secretaria de assistência social. Então, como é que vai funcionar isso, gente? Faz o decreto, é assim que funciona, desse jeito que vai funcionar. Acabou, e bota no papel. Agora as coisas não se resolvem. E tem gente que se dá o luxo, por exemplo, tem secretário essa semana que não vai trabalhar a semana inteira. Como se estivesse tudo bem. Para mim não está tudo bem. Para mim não está tudo bem. Mas aparentemente está. E isso é falta de capacidade técnica. Eu não sei, não posso provar, não conheço. Mas eu imagino que continua sendo feito da mesma forma que fazia antes. Da mesma forma ilegal que era feita antes. As pessoas continuam batendo na porta do prefeito, que toda semana tem gente aí, bate na porta do secretário de obra, bate na porta do outro, e o prefeito vai lá e fala, manda entregar 20 sacos de cimento para o cara, manda entregar 5 sacos. Entendeu? Eu imagino, não estou afirmando que acontece, mas imagino que aconteça. Daquela mesma forma ilegal que sempre aconteceu, de acordo com a cara do sujeito, eu olho para a Marta, gosto dela, falo, você, eu vou te dar 5 sacos de cimento. Eu olho para a cara do Paulinho, gosto dele, falo, você, eu vou te dar meio. Pode pegar lá 2 quilos, eu vou mandar pegar. Né? É assim. Discricionariamente o prefeito escolhe para quem ele ajuda, quem ele não ajuda. Imagino. Era assim que funcionava e imagino que continua funcionando dessa forma. Por quê? Porque tecnicamente eles não conseguem botar no papel como é que vai funcionar o programa. Apesar da lei aprovada, não tem a capacidade de fazer a coisa andar. Só isso.
Eu gostaria só de lembrar também que a casa da Dona Maria da Conceição, ela tem escadas, estão em péssimas condições, né, de uso. Ela é idosa, já não tem muita segurança, né, física, doente, e que necessita dessa ajuda.
Obrigada. Senhor presidente, eu concordo com o nobre vereador Louro, com o nobre Rafael, que o ano passado, se não me engano, o Rafael era presidente da comissão, não é, Rafael? E nós, eu, você e o nosso nobre vereador Louro aqui, batalhamos em cima disso para reformar no mínimo 10 casas, né? Então, trabalhamos em cima disso aí, várias reuniões. Então, esse ano, nós ouvimos a secretária de Assistência Social sobre isso também, né? Quando nós fomos fazer aquela peneira que nós fizemos para ouvir o secretariado sobre o orçamento de 2015. Enrolou, enrolou, enrolou e não reformou nenhuma. E a dotação orçamentária, que o ano passado era X, já caiu para Y e não vai funcionar. Falta vontade política. Quando não querem ajudar, não fazem nada. É isso que eu estou falando. Quando há vontade, você faz. Não tem vontade, você lava as mãos e pronto, acabou. É igual Pilatos. Pronto. E a entrega a Deus dará. Faça o que quiser para lá. É o que a gente está vendo aqui. Não só aqui no Executivo, no Legislativo, é tudo desse jeito. Está funcionando desta maneira. Então, eu acho que isso aí não é a política ideal que nós precisamos. Não, não é. Eu acho que nós temos que empunhar a bandeira, nós temos que regaçar as mangas e nós temos que fazermos. Se nós não pudermos fazer, nós vamos cobrar. Esse é o nosso papel aqui, de fiscalizar, cobrar, peitar Entendeu? Nós não temos que olhar interesse político, nós temos que fazer as coisas, que nós estamos sendo omisso. É isso que eu não concordo. Entendeu? Eu acho que nós estamos aqui, o papel do vereador, entendeu? É cobrar. E em cima, doa quem doer. O dia que eu estiver errado, me corte minha cabeça. Entendeu? Eu tenho certeza. Agora, empalear, eu não sei empalear. Não sei tapar o sol com a peneira. E que nós vimos aqui é tapar o sol com a peneira. Todo mundo.
É, eu gostaria de falar com o nosso amigo vereador Nilo. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele, mas dói na gente porque eu não me sinto omissa em momento algum. Tenho certeza que muitos dos vereadores, ou quase todos, nós não somos omissos. Quem está nos ouvindo? Muito pelo contrário, nós não estamos tendo condições, como já pedi, respaldo, nós não temos respaldo aos nossos pedidos, aos nossos requerimentos, ao anseio da nossa sociedade. Nós queremos, mas não estamos conseguindo, porque teria que haver uma parceria entre o executivo e o legislativo, e isso não está acontecendo. Nós cumprimos o nosso papel, mas está faltando algo mais para concretizar a nossa vontade e a vontade do povo de Bicas.
Sim.
Bom, só um detalhe, dona Sônia. Um pequeno detalhe. Uma coisa que eu falo há muito tempo também. A lei orgânica é clara com relação a essa questão de respostas, de requerimentos. Então a senhora é membro da mesa, a mesa que sente e tome a providência que tem que ser tomada. É só isso. A senhora é vice-presidente da casa. Existe uma lei orgânica. Está lá escrito. Tem prazo. Faça cumprir. É isso que a mesa precisa fazer. Então a mesa senta, discute, olha, fala, não, tá aqui, é. Ô, jurídico, cadê? Moisés, o que a gente vai fazer aqui? Ah, não, vamos fazer uma denúncia, uma ação civil pública, o diabo que for. Então vamos fazer, pronto. Porque ficar sentado aqui, vai 4 anos do mesmo jeito. Que isso é coisa antiga. Isso não é novidade.
Eu acho, dona Sônia, quando eu falei que nós estamos sendo omissos, justamente é por isso. Nós falamos, pedimos, fazemos, requeremos, e muitas vezes nem resposta nós temos. Nós acabamos caindo no ridículo. O que, que nós estamos fazendo aqui? Então, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado de estar nessa cadeira aqui e não poder fazer nada para o povo. A senhora está me entendendo? É isso. É por isso que eu fico, é por isso que eu falo, que às vezes nós estamos o quê? Sendo omisso com a coisa. Nós temos que procurar a lei, os meios legais para fazer isso. Nós não podemos ficar só sentados, fazendo, batendo palma. Não, não podemos fazer, não. Está tudo muito adverso, está tudo muito contrário. Eu acho que nós temos que unir as nossas forças como legislativo, sem olhar princípios partidários, princípios políticos. E nós temos que olhar o quê? Para o povo. Nós temos que ajudar, nós temos que fazer isso. Esse é o meu entendimento, como vereador. Não importa se eu sou do partido PTB, se eu sou do PT, se eu sou do PSD, se eu sou o partido que for. Entendendo? Eu acho que nós temos o quê? Eu sou vereador da cidade de Bicas.
Sim.
A gente está...
dentro do assunto, hein?
Não, sim. Não, mais ou menos dentro do assunto. De cobrança, não deixa de ser, porque caminhou por esse lado e a gente está caminhando o que aconteceu no início do ano, que culminou de nós convocarmos o prefeito, o vice-prefeito, secretários, assumiram um compromisso perante esta casa e não foi cumprido. Continuou a mesma falta de respeito, né? Então eu compactuo com os meus colegas aqui, o que a Marta falou. Se nós fomos eleitos, independente aqui se é situação, se é oposição, fomos eleitos para representar a população, nós estamos mais perto da população, ouvindo os reclames. A gente traz aqui, sendo justo ou injusto, né? O prefeito, secretário, ele não tem que julgar isso, tem que responder. Se cabe ou não fazer aquilo, se tem viabilidade técnica, se tem recurso. Agora, a partir do momento que a gente não tem nenhuma resposta, imagina o cidadão. Cidadão, adianta o cidadão procurar a prefeitura para tentar alguma coisa? Então, a gente está caminhando, infelizmente, para tomar uma medida para voltar a credibilidade da Câmara de Bicas. Porque todos nós estamos sem credibilidade. Sinceramente, a gente tem que fazer uma avaliação no final do ano agora. Os requerimentos... quem falou uma coisa no início do ano, eu não vou apresentar requerimento não, porque não adianta. Eu achei um absurdo ele falar isso. Mas eu tô chegando a essa conclusão. A Marta sabe, toda uma quantidade de requerimentos que eu faço, mas eu tô perdendo, você traz. Nem para ter uma resposta, não, isso não tem como fazer, não tem viabilidade técnica, não, isso não tem recurso, a gente vai fazer... Não vem resposta nenhuma. Então, a gente está fazendo... A gente tem que tomar medidas, igual agora no orçamento, nós começamos a tentar engessar um pouquinho, o Louro tomou uma iniciativa, eu também copiei de certa forma, mas para outro lado, na área da saúde, faltou nós termos diminuído o percentual de suplementação. A gente tem que tomar algumas medidas para engessar um pouco, mostrar um pouco de respeito. Seja qual seja o vereador de qual partido aqui, igual o Nilo falou. Porque quem está perdendo credibilidade não é o Rafael, não é o partido, meu partido, são todos nós aqui, a Câmara de Bicas. Porque o que a gente discute aqui praticamente não tem repercussão. Às vezes, quando tem muita... a gente reclama muito, é uma semana, duas, aí começa a lançar... calendário de capina, muito bonito. Aí daqui a pouco para tudo de novo. Então, pedido de documentos, né, licitações de contratação, a gente pede, não chega nada. Então, cadê a transparência disso? A gente vai ter que tomar medidas mais sérias aqui para retomar a credibilidade dessa casa.
Senhor presidente, complementando as palavras do novo colega, eu sugiro... que agora não dá mais tempo viável, nós temos duas reuniões só, vamos entrar de recesso. Tão quanto voltarmos do recesso, que a gente marca uma audiência pública novamente, prefeito e vice-prefeito, todos os secretários, todos, tá? Peço aos nossos secretários aqui da Câmara, façam um levantamento de tudo aquilo que, como disse o Nilo, que nós somos omissos, eu nunca fui nem nunca serei omisso na minha vida, tá? Aquilo que eles omitiram para a gente, as respostas, todos, vamos fazer um levantamento, tudo, vamos jogar aqui no secretário, prefeito, vice-prefeito, todo mundo. Está acontecendo isso, vocês prometeram isso, vocês não vão fazer não? Nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, não chegou no tempo hábil, manda por fora. Amor, vamos resolver assim, porque nós temos, entendeu, que tomar a providência, porque aí chega o Nilo, me chama de omisso... Eu não me senti bem. Não me senti bem com isso aí. Entendeu? Então vamos trabalhar da forma, mas vamos dar uma segunda chance para o executivo, tá? Chamar todos, falar, explicar novamente, para que a gente seja atendido. Senão nós vamos tomar, a mesa tem que tomar a providência.
O senhor está atrasado, você falou a segunda? Eu acho que é a quinta ou a décima. Mais ou menos. Bom, vamos continuar aqui com a nossa reunião.
Presidente. Só para finalizar, repetindo até, mas podia deixar de falar, aquela vez que nós pedimos, né, que viessem os secretários aqui, parece que a Marta estava aqui, e eu, quando eu comentei a respeito de mandar para o Ministério Público, o prefeito ficou nervoso, ficou vermelho, que tinha uma pasta de documentos que comprometia a administração passada, e muitas vezes o gestor não tinha conhecimento. Por que ele não apresentou esses documentos, então, até hoje? Então, acho que acaba sendo conivente. A partir do momento que você tem conhecimento de um erro, você tem que denunciar. Agora, todos os meus requerimentos, quando termino, eu coloco aqui, ó. Lembrando que a lei orgânica, seu artigo 113, inciso 23, dispõe, artigo 113, ao prefeito compete sem prejuízo de outras atribuições, prestar à Câmara Municipal dentro de 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação ao seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção das respectivas fontes dos dados pleiteados. Todo meu requerimento, eu ponho isso aqui para lembrar. Até hoje, continua não respondendo.
Só, presidente, um segundinho só, que o Rafael falou
então,
aqui.
Então, acho que isso aqui é uma coisa que está muito que clara, um lembrete. Então, é falta de consideração. E a partir daquela reunião, piorou a questão das respostas. Piorou.
Acabou. Gente, só um segundinho. Uma resposta depois, só. Gente. Vamos Esse continuar nos requerimentos aqui.
Esse não, meu aqui, com relação dos funcionários,
só um minuto,
veio porque o, Rafael falou. O ofício que eu fiz estava condicionando a votação do orçamento, condicionando a relação de funcionários. Por isso que veio rápido, porque senão teria vindo também, não.
Só para esclarecer o que o Rafael falou aqui a respeito de requerimento, que não adianta, porque tem algum que você entra, foi o que o Louro falou. Paulinho, você não vale nada, é 2 quilos de cimento. A Marta é boa, são 10 sacos. Então eu entrei com o requerimento de 2005, o prefeito Honório olhou meu requerimento. Requerimento que eu fiz para pegar, para usar o elefante branco que nós temos lá no Governador Valadares, que chama o Parque de Exposição Francisco Gato Filho, que agora acho que até mudou de nome, nem sei mais. Falei, pega aquelas barracas, tira os telhados, bate uma laje, faz um mini parque industrial, só com as firmas que estão aqui, ó, capingando aí no aluguelzinho, aluguel social, moradia, usa o espaço aéreo daquilo lá, usa. Ele olhou o meu requerimento e falou assim, nossa, que projeto maravilhoso. Você é contra, Kiki?
Vereador, nós estamos discutindo o requerimento. Vou perguntar, isso você quer estar levantando defunto de 2005? Nós estamos em 2014. Nós estamos em 2014, rapaz. Você vai levantando defunto em 2005, rapaz? Ah, vai levantar defunto, o defunto não levanta não, rapaz. Isso foi em 2014, rapaz. Isso faz parte da política. Isso faz parte da política. Está errado, mas faz parte da política.
Vou te falar de outro requerimento que eu fiz agora. Aqui para tampar esse bueiro em frente à prefeitura aqui, que era no gesto, tem que desviar de carro aqui. Requerimento durou. Eu fiz no começo do ano. Eles com duas horas de serviço arrumaram ali. Mas demorou um ano e dois meses.
Ô Francisco, nós estamos discutindo o requerimento número da dona Sônia. Nós estamos discutindo o requerimento da dona Sônia. Isso aí já... Bom.
Bom, Ailton, vamos para frente. Não, então, eu vou pedir... Não retiro...
Ô, Beatriz, não brinca não, Beatriz, vocês estão com brincadeira, não, pô. Aí. Isso aí vocês estão brincando, pô. Vamos falar com brincadeira, o negócio é sério. Pô.
A minha opinião é a seguinte. Senhor presidente, amanhã, por favor, vamos fazer o requerimento, dirigir ao senhor prefeito municipal, falar a realidade, o que está acontecendo. Porque senão nós já estamos transferindo mais uma, mais uma responsabilidade para o próximo ano.
Tá bom. Está em votação o requerimento 46 da vereadora Sônia Maria Matos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 28, 2014. Um pedido de providências. Que o Ailton pediu.
Senhor presidente, na verdade é um pedido de informação, não
é? É um pedido de informação.
Pois é, eu não entendi bem. Eu pedi o RPA de quem, de quê? Eu perdi esse.
Dos contratados.
Todos?
Todos que contratados pelo RPA.
Ah, tá. Ok. Não, só para...
Está em discussão. Em votação. Requerimento 28/2014 aprovado. Requerimento número 55/2014, um pedido de providências do vereador Aloysio Barbosa.
Senhor presidente, gostaria de perguntar ao novo colega, parcelamento é R$ 1.044. R$ 1.004. Mas você procurou, teve informações se o restante é juros ou algum a conta de água do município, várias que ele paga aí, até por ponto de táxi ele paga.
Deixa eu explicar para os senhores. A gente tem discutido isso dentro da comissão, já tem umas 4 reuniões, e a gente vem pedindo algumas informações. Pedimos a Copasa, pedimos a Procuradoria. A Procuradoria inicialmente mandou um contrato para a gente, que não é o contrato que a Copasa tem. O contrato que está em vigência. Aí chegou o contrato da Copasa. O contrato da Copasa, ele fala do parcelamento, fala da previsão de juros de 1% ao mês, mais correção pela TR. É isso? Então, mas a lei, na verdade, assim, um contrato desse tipo de negociação de dívida não precisa de autorização legislativa para o prefeito fazer este acordo. Com a Copasa, sei lá o que for. Mas a administração de 2006 mandou para cá um projeto de lei, onde nesse projeto de lei é claro que as parcelas são de 1.300 parcelas de R$ 1.004 imexíveis. Faltou o termo, está escrito lá que eu falei. Acha aí. É imexíveis. Na verdade, eu estou falando dele imitando aquele saudoso ministro. Eu esqueci o nome dele. O Magri, né? Que falava imexível. É, tá lá, irre, alguma coisa. Pois é. Então, na verdade, assim, a lei dizia isso, com todas as letras. Na verdade, não precisava da autorização, mas já que veio para cá, teve uma lei aprovada, a lei está em vigor. Ué, então, tá tudo errado desde lá. Aí eu tô indo contra a lei, ué. Se esse troço vem aumentando todo mês, e eu venho pagando, tá errado. E aí a gente fez o quê? Hoje, ali à tarde, o Guilherme pediu ele para fazer um cálculo aproximado. Aí eu fiquei mais assustado ainda. Que pelos cálculos dele, no final lá dessas 300 parcelas, o município vai ter pago a Copasa 4 milhões 311 mil. De uma dívida que originalmente era 301 mil reais. Ou seja, é um absurdo completo o negócio. É completo.
Mas os 3
então,
mil.
Então o que, que a gente está.
É.
Oi?
É juros mesmo?
É, o juro que está no contrato é de 1% ao mês mais TR. Então todo mês essa prestação vem crescendo. A última que foi paga foi 3.900 e alguma coisa, R$ 3.980, mais ou menos.
Esse valor 3.900.
Mas iniciou lá atrás em 1.004.
Vereador, o valor de 3.900 e poucos aí, não tem conta nenhuma inclusa, não. Só parcelamento.
Não, as contas estão lá, quem quiser olhar, a conta lá da Copasa está lá, parcelamento de dívida. 3.000 e qualquer coisa. Então assim, isso vem sendo falado há muito tempo. E o que, que a gente percebe? Que aí nem vou falar do prefeito. É aquela que a gente sempre fala, que é uma coisa que todo mundo confunde. O procurador do município, ele funciona como advogado do prefeito. E não pode ser assim. O procurador do município está lá para defender os interesses do município. Se o Honório não quis tomar providência com relação a isso, problema dele. Se o Magela não quer tomar, problema dele. A procuradora municipal tem que tomar uma atitude com relação a isso. Não pode permitir que continue dessa forma. Não tem lógica o município pagar 4 milhões 311 mil numa dívida de 301 mil. Então hoje assim, fiz o requerimento aqui, fui pessoalmente na procuradora, disse a ela que tomasse providência. Parece até que já conversou lá com o doutor Vladimir, que vão entrar com um pedido de começar a fazer o depósito em juízo da parcela original de 1.004 para rediscutir a dívida depois. Não, já pagou, está pagando desde 2006. Começou a pagar em 2005.
Tem um levantamento de quanto já pagou, não?
Oi?
Não tem um levantamento de quanto já pagou?
Eu não tenho. Tem, a gente tem lá também na base da comissão, mas não lembro quanto, não. Na verdade, começou a pagar em 2005, e esse contrato original de 2005 dizia que, caso a prefeitura atrasasse uma parcela, ela teria que quitar a dívida na integralidade. E isso aconteceu. A prefeitura atrasou uma parcela ou duas, aí a Copasa veio para cima querendo receber tudo, aí fizeram uma nova negociação. Tem dois projetos de lei. E esse que foi aprovado em 2006 revoga o anterior. E a lei é clara. Não podia estar aumentando essa parcela. Eram R$ 1.004, 300 parcela, acabou. E hoje está pagando 3.000 e não sei quanto. Então tem um erro grave, grave, perpetuado desde 2006. Continua sendo pago dessa forma. E a administração tem que fazer alguma coisa. A Procuradoria do município tem que tomar providência com relação a esse problema. Acho que não pode continuar do jeito que está. Então, assim, eu fiz esse requerimento, espero, né, que neste final de ano, início do ano que vem, porque agora também justiça entra em recesso, né? Eu esperava até que eles tomassem uma providência rápida com relação ao problema, mas acho que vai ficar para o ano que vem. Mas só isso.
Senhor presidente,
sem
tempo. Eu gostaria de pedir o nosso companheiro Louro aqui assinar juntamente com esse requerimento. Uma vez que eu sou o presidente da comissão, e a comissão trabalha para isto, para levantar onde estão os problemas. É o interesse do município, é o interesse do povo. E tem muita coisa errada, sim.
Nós pedimos informação à Copasa, pedimos informação à Prefeitura e nós estamos com todos os dados. E nós temos que tomar providência. De início, agora nós pedimos, nós vamos enviar um ofício ao Executivo para que eles tomem providência. Porque se eles não tomarem providência, nós teremos que abrir nova comissão, viu, senhor presidente? Para apurar. Esse é o trabalho do vereador. Esse é o nosso trabalho aqui, ué. Não é? Então, está muita coisa errada. Então, por isso que eu estou falando. Esse é o trabalho da comissão, é o trabalho que nós estamos lá, eu, vereadora Bete, vereador Louro, trabalhando toda segunda-feira lá, incansavelmente, para a gente apurar, levantar o que está de certo, está errado. É o trabalho da comissão. Então, eu gostaria de assinar junto com o nosso vereador. Muito obrigado.
Sim. Acho que vai ter uma outra ideia me passou na cabeça aqui agora, que eu não sei nem se é possível, o doutor Moisés está ali, pode ver isso. Além dessa providência que a comissão tomou, de oficial o executivo, além do requerimento, né, que eu gostaria até que todos pudessem assinar.
Eu ia sugestionar que todos
seria muito bom. Eu ia e além disso, sugestão. Eu gostaria que a presidência solicitasse ao Moisés, de repente, para ver se não seria viável que procurasse o Ministério Público e entrasse com ação civil pública, suspendendo esse pagamento, tomando já essa iniciativa. Através de uma liminar, seja o diabo que for, para esse troço, não vai pagar mais, vai auditar essa conta e estanca o problema. Eu não sei se é possível, o doutor Moisés está ali, acho que a mesa podia pensar nessa história, aí a Câmara tomar essa atitude de solicitar ao Ministério Público uma ação civil pública para suspender o pagamento.
Eu ia dar até essa sugestão, porque além de todas essas providências, eu vejo claramente que é uma competência do Ministério Público poder entrar nesse caso que fere, né, os cofres públicos, né? Então eu acho que o Ministério Público tem competência para acompanhar e tomar as medidas necessárias também. Contra quem quer que seja, né?
Ainda em discussão, em votação, requerimento número 55/2014, do vereador Luiz Barros. Requerimento aprovado. Requerimento número 29/2014. É o pedido de informação. Não é o pedido de informação. É o do banco. Pedido de providência. Não.
Não, esse aí é do banco, rapaz.
Do banco.
Pra, o banco, rapaz, colocar o tapão.
O problema é o Biro.
Isso é projeto.
Já foi votado.
Então, requerimento da Bete agora.
É requerimento de pedido de informação. Não.
Não,
tem um pedido de informação aqui. Da vereadora Maria Elizabeth. Ele mesmo.
Eu gostaria que ela explicasse o local ali, que ele não tem espaço não, Bete. Aonde? Na pracinha ali não tem espaço, não? Mas aonde?
Eles anexaram o vereador. O projeto,
a entrada dela lá só tem isso aqui.
Podia deixar até a gente dar uma olhadinha, né?
O projeto está anexo. O original.
Porque lá, o vereador,
que eles estão propondo.
Deixa eu até falar, porque eu não vi ainda. Mas lá, eu sei que teve um problema lá. Porque eles chegaram, a prefeitura chegou aí lá até para olhar o local onde colocar o bicicletário. Chegou aí lá na praça. Só que estava estudando o local de instalação debaixo da janela de um morador lá. E deu um problema danado. O morador chegou lá e não queria, não sei o quê, lá. Aí ficou sub judice, digamos assim. Então, eu não sei os motivos do morador, né? Mas a gente tem que entender, às vezes, que você colocar um negócio debaixo da janela da pessoa é meio complicado. Por isso que eu gostaria de dar até uma olhada aí para ver onde é, como é.
Eles até mandaram um projeto aqui para ser olhado, né, e discutido. Inclusive, uma colocação que ela fez é que tem uma câmera da entrada da escola que pega justamente esse ponto onde vão ficar as bicicletas.
Cadê o mapa?
Cadê o outro requerimento?
Cadê o requerimento? Natália, me dá o requerimento da Bete aqui, por favor, que tem o mapa. Está
aqui, está aí. É o projeto, né, mapa.
É.
Tá certo. Esse aqui é o último.
Aí dá.
Aí eu posso concordar.
É que eu também estava querendo saber, louco.
Calma aí. Aqui dentro, deixa eu sacar. Daqui, bicho.
Aqui,
requerimento número 28/2014, pedido de providência da dona Sônia. Da Maísa Tabete. Em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Pedido de providência aprovado. Está em segunda discussão o projeto de decreto legislativo número 3/2014, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Antônio José Alves de Souza, homenageado pelo vereador Luiz Barbosa. Está em discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Projeto de decreto legislativo 3 não é aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do legislativo número 4/2014, que concede o título de cidadão honorário à senhora Karina Martins Moreira Elias, homenageado pelo vereador, pela vereadora Sônia Maria Pereira Matos. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Projeto de lei do executivo aprovado em segunda votação. Hein? São só duas. Está em segunda discussão o projeto de lei do legislativo número 5/2014, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Carlos Martim, homenageado pelo vereador Francisco Carlos Vicini. Está em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do legislativo número 5 aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão esse substitutivo aqui. É o projeto de decreto legislativo número 466/2014, que concede o título de menção honrosa, que seria título de cidadão benemérito. Nós fizemos a restrição, o doutor Moisés, por favor, Moisés, explique, que são dois casos idênticos, são esse que está aqui e o caso do doutor Moisés. Demérito ou menção honrosa? Eu coloco em discussão novamente. Primeira votação, né? E segunda votação, né?
Não, primeira, né?
Primeira votação, exato, é. Primeira votação.
Primeira votação. Está em discussão?
Está em discussão.
É. Aí agora eu sou obrigado a concordar com o vereador Nilo, né? Uma coisa tão séria igual a perícia lá da creche. O pedido está desde junho. Nós estamos em dezembro, fechando o ano, e não resolveu. Mas quando atende os interesses, passa-se por cima até da decisão do plenário para achar brecha no regimento. Acha um jeito, faz. Não concordo nem discordo. Só dou minha opinião achando, dizendo que acho engraçado. Aí, vereador Nilo, sou obrigado a concordar com a sua posição quando você diz que quando é do interesse de meia dúzia, a gente dá jeito. Quando não é, a gente espera, né? É um assunto tão...
É polêmico, vocês impõem, vocês põem a política no meio, por isso que é polêmico.
Senhor presidente, eu estou com a palavra.
Eu estou dizendo.
Então, assim, acho, na minha opinião, né, vou votar contra, logicamente, né, não teria lógica eu votar favoravelmente, mas acho estranho, né, só para registrar que quando o interesse existe, a gente sempre dá um jeitinho.
Vereador Nilo? Já está votando. O projeto. Original. Vereador Nilo?
Eu vou me abster de votar.
Vereador Júlio?
Eu voto a favor. Apesar de ter votado contra, mas foi divulgado aí pelo jornal que seria menção benemérito, então acho que em vista disso eu voto a favor.
Vereadora Beth.
Senhor presidente, uma coisa que aconteceu e acabou nos colocando também numa situação meio complicada, foi que foi publicado no jornal que o título seria, já tinha sido antecipado a forma que a homenagem, de que forma que seria. Quer dizer, o jornal saiu assim, e inclusive as placas já tinham sido mandadas confeccionar. Sim. Por causa do prazo, vereador. Foi indicado,
quer dizer, que cada um antes apresentou do decreto seu... ser aprovado pela Câmara, as placas já tinham sido encomendadas?
Não.
Tinha sido feito o pedido por causa do prazo. Por causa do prazo, senão não teria tempo. Então
a arte se troca, né? Não, sim, mas... Sim, ok. Não, só curiosidade.
E aí as pessoas homenageadas já teriam conhecimento daquela honraria que foi passada para elas. Eu vejo isso como uma situação complicada para nós. O meu foi mudado, não era, na verdade, o que eu gostaria, né? Nós tínhamos conversado, ficou da forma que eu não... Né? E vem também, gente, nisso aí, né? Até justificando, que a gente deva verificar, já que o regimento, né, nós estamos mexendo, é uma coisa que tem que ser, porque ele é muito vago. A questão de estabelecer a honraria para quem vai ser dado o mérito, ou o benemérito, ou o cidadão honorário, que seja mais claro, para não haver também essas discussões, essa dúvida de quem deve receber esse ou aquele título. Fica aí até um alerta para que isso seja revisto e a gente faça para que não aconteça novamente o que está acontecendo aqui. Então, voto favorável, senhor presidente.
Vereadora Sônia.
Voto favorável.
Rafael.
Presidente, vou reiterar o que eu disse da outra vez. Voto favorável porque, no sentido literário da lei, né? No sentido, na letra fria da lei, ele não faz muita distinção. Então, em momento algum, nós, em outros anos, nós fizemos qualquer indagação. Então, não, creio eu que não seria justo com as pessoas, independente de quem seja, fazer qualquer tipo de ressalva. Concordo com a Beth que nós deveríamos debater melhor, esclarecer melhor os títulos, né, os critérios, para diferenciar, ter uma forma de diferenciação melhor para a comissão ou quem for dar o título, né, fazer o enquadramento correto. Mas hoje não tem qualquer tipo de critério. Então acho que não seria justo, não sei por que saiu no jornal, eu acho que foi uma coisa até precipitada também, né? Ah, sim. Sim. É, mas de qualquer forma, como não tem nada de ilegalidade de enquadramento, acho que é uma questão muito mais subjetiva de enquadrar em uma honraria ou outra. Então, por isso, eu voto favorável ao projeto original.
Geraldo? Voto favorável.
Francisco?
Senhor presidente, depois da explanação do Dr. Moisés, pelo regimento, eu voto favorável.
Oh, 7 votos a favorável. Já dá o doutor Jair? Tá bom. 6 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. Está em segunda discussão o projeto de lei do decreto legislativo número 10/2014, que concede título de cidadão honorário ao senhor Carlos Cavalhais Machado, homenageado pelo vereador Nilo César. Está em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 10/2014, aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão o projeto de decreto legislativo número 11/2014, que concede o título de cidadão em menção honrosa ao senhor Vinícius Lara da Costa, homenageado pelo vereador Maria Elizabeth Gouveia Silva. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permanecem como estão. Projeto de decreto legislativo número 11 aprovado em segunda votação. O Geraldinho, o seu e o meu foi aprovado, foi votado junto. Entendi. Como é que é? Extraordinárias para votar em segunda votação. Decisão do presidente anulou. Sim. Em primeira votação. Nós temos que fazer uma extraordinária. Essa segunda votação vocês não querem fazer amanhã, porque tem uma inauguração aqui, 4 horas, não vão vir aqui automaticamente. Pode ser essa hoje. 4 horas tem a abertura do Papai Noel aqui. 3:30. A casinha ali, a minha casa e minha vida. 3:30 tá bom? 3:30 tá bom? Não, nem a casa é minha vida, não. Pois o Larino quase me bateu por causa disso. Hein? 3:30? Tá bom, 3:30? 3:30 amanhã, então. Então tá marcado, então. Verificar a presença dos vereadores.
Todos vereadores.
Falei todos.
Todos vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser liberado. Está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite.
Sim.
Gente, aos vereadores que estão aqui, deixa eu dar um...